no Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos continuar falando do Observatório na quarentena. É uma resposta que o Observatório está dando para o momento que a gente vive da pandemia aqui no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo todo. Hoje nós trouxemos um importante convidado, que é o filósofo e professor Ives Alejandro. Ives, tudo bem com você?
Olá, Joel, como você está? Tudo bem?
Olha, Ives, nós, isolado, sozinho aqui no apartamento, fazendo um programa online, eu não diria que estou bem, mas eu gostaria de saber se você, como é que você pessoalmente está vivendo essa pandemia no país?
Bom, eu falo para uns amigos meus que tecnicamente a gente não está isolado, a gente está distante, que é diferente, né? Isolado é você blindar um indivíduo, né? Onde o indivíduo não tem acesso a absolutamente nada. A gente está distante. O que faz falta, né? Eu sou professor há 22 anos, então eu sinto falta de estar com pessoas, né? Então, por mais que uma tela ajude e ajuda muito a fazer as coisas, a gente ainda sente aquele gostinho de querer estar com as pessoas, de querer sair na rua. Inclusive o nosso direito de ir e vir, não é?
É verdade, o Observatório tem uma campanha, Direitos Humanos são Direitos de Todos, uma das nossas defesas é essa, o direito de ir e vir, que está comprometido nos dias de hoje. A sua rotina mudou muito, Ives?
Mudou, né? Eu praticamente fico online, né? Tudo por videoconferência. Isso também tem uma questão que é o seguinte, o quanto a gente mexer nessas tecnologias, né? Nós fomos forçados, inevitavelmente, a aprender. Quem não sabia, está tendo que aprender.
É verdade. Uma das preocupações das autoridades sanitárias é que nós não atingimos nem 60% do isolamento. Uhum. Isso dá uma vantagem incrível para o coronavírus, né? Essa pandemia pode se expandir. Por que que a população não internalizou ainda a importância do recolhimento?
Tá. Eticamente falando, né, existem muitos fatores, né, psicológicos e tal, mas eticamente falando, eu acho que existem três fatores principais. Existem mais, mas três principais. O primeiro deles é um que a gente chama de ignorância honesta. O que é isso? O indivíduo, ele não sabe. Ele não dimensiona o tamanho do problema. Ele não entende o alcance de uma pandemia. Esse é um motivo. O segundo é egoísmo. Por que egoísmo? O indivíduo, ele coloca o lado individual dele acima do coletivo. Então, ele não se importa em ser um vetor transmissor de vírus. Então, ele acha que ele pode sair, que ele pode ir para qualquer lado, estar no meio da multidão, que, na verdade, é um equívoco, porque para onde ele vai, ou ele está carregando, e ele pode levar para casa, por exemplo, deixar um ente querido doente, né? Então, esse indivíduo, de certa maneira, tem um certo egoísmo, individualismo dentro dele, né? E existe um terceiro ponto também, Joel, que é, eu não vejo, está distante de mim. Assim, eu não, o que é um vírus? Eu não consigo ver, né? Como assim um vírus? Aonde ele está? Eu não consigo olhar. E às vezes a morte ou a doença de um indivíduo está longe dele próprio. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que na minha rua, morre uma criança por falta de vacinação. E eu conheço a família dessa criança e conheço até a criança. Isso me choca. Mas por que que eu não me choco com falta de vacinação na África, por exemplo? Ou em vários países do Oriente Médio? Ou mesmo aqui na América Latina? Porque está distante de mim. Quanto está mais perto de mim, quanto mais próximo tiver de mim, maior impacto ético que uma pandemia dá. Então, esses indivíduos, enquanto não tiver um ente querido doente ou ele próprio sentir na pele, ele não vai perceber o tamanho da gravidade. Então, ele não se percebe parte do problema, entendeu?
Muito bem. Mas é uma coisa curiosa, né, Wives? Porque a sociedade capitalista estimula o sujeito a ser individualista, estimula esse egoísmo que você se referiu. E agora exige que ele faça uma mudança rápida. Olha, a partir de agora você não pode mais sair. Como é que se administra essa contradição?
Então, é que nós estamos vivendo um Estado excepcional, onde o Estado ganha mais poder e o indivíduo ganha menos liberdade. Isso não é um fator que deveria ser sempre, mas excepcionalmente numa pandemia, precisa. Então, às vezes, eu ouvi muitas pessoas falando assim: ah, nós estamos dando muito poder ao Estado e tirando a liberdade do indivíduo. Claro, e porque é uma situação particular, que é uma situação de guerra, literalmente é uma situação de guerra. Se nós estivéssemos em outras circunstâncias, é lógico que seria diferente. Então, inevitavelmente, numa pandemia, o indivíduo, a sua liberdade, não suas individualidades, suas liberdades, em prol de um bem maior. Agora, é claro que a gente precisa observar se o Estado está fazendo, via governo, esse papel, ou se ele está usando desse poder por outros motivos que não sejam o controle, no caso do vírus, né? No caso da doença.
Muito bem, eu vou explicar para o ouvinte da Brasil Atual o nosso projeto Observatório na Quarentena. Nós já reunimos especialistas, os principais especialistas, para conversar e refletir sobre o que está acontecendo e quais os resultados e o impacto da pandemia no cidadão comum. Temos aqui Christian Ducker, Irene Reis dos Santos, o Ives Alejandro, e temos mais dois especialistas. Um é meu companheiro, o Frank Valverde, que já está em contato com a gente. Olá, Franklin, tudo bem? Muito bem, eu estou vendo o Franklin aqui, mas ele acho que não entrou o som ainda. Vamos lá? Muito bem, quando o Franklin vai entrando, a produção vai vendo o Franklin, nós continuamos nossa conversa com o Ives Alejandro, professor e filósofo. Está muito difícil administrar esse momento. Tem pessoas que ficam com depressão. Questões éticas surgem desde a nível do cotidiano, né? Do direito de ir e vir, da responsabilidade que você tem quando mora num condomínio e deve preservar o seu vizinho do lado, até mesmo a sociedade como um todo. Como a gente coloca essa questão para as pessoas, para elas refletirem, né? Essas questões éticas que são fundamentais no momento que a gente vive como esse, de pandemia.
Joel, eu acho que no momento que a gente vive é um teste para o nosso senso de comunidade. Eu acho que está sendo um teste para saber se nós realmente estamos conectados uns aos outros de verdade ou não. E o que nós temos visto é que muitas pessoas têm esse senso. A gente tem visto muitas boas ações. A gente tem visto muita coisa boa acontecer. Às vezes, inclusive, um pouco divulgado. Ou acontece uma divulgação esporádica ali e aqui. Mas a gente tem visto também muito egoísmo. A gente vai ver isso. Agora, tem uma coisa importante, Joel, que é o seguinte. As questões éticas, elas vão depender do tempo de distanciamento e do tempo dessa pandemia. Enquanto a gente tem um pouco tempo, as ações, as pessoas, elas têm um tipo de pensamento ético. À medida que isso vai se prolongando, o senso de comunidade começa a ficar menor e o senso individual começa a ficar maior. Consegue entender? Então, num cenário horroroso, se isso se prolongasse por muito tempo, muitos meses, as pessoas iam começar a ficar muito mais egoístas do que cooperativas, por exemplo. Se a gente passar por um período onde nós conseguimos aguentar isso com uma certa, um cenário tranquilo, não é, mas com uma certa tranquilidade, aí a gente tende a ser mais cooperativo, mais altruísta, mais empático, mais ligado ao outro, conectado ao outro. Porém, de novo, repito, se isso se prolongar por muito tempo, a gente tende a ter uma sociedade que se inclina mais para o egoísmo e para o individualismo. Então, a gente tem que mostrar quais são os benefícios dos vínculos comunitários nesse momento, de que o todo, a comunidade, deve falar mais alto do que o indivíduo. Numa pandemia,
no estado que a gente vive. Pelo que você está falando, Ives, é possível que, se prolongar a pandemia, nós teremos um conflito de classes sociais bem mais acentuado do que existe hoje?
Claro, com certeza. Quando a crise fica, o salário não bate no quinto dia útil, o indivíduo começa a perceber a despensa dele vazia, não tenha dúvida que ele pode partir para uma situação mais ativa de saque, de coisas mais desesperadora, de um cenário mais desesperador, não só de um, mas de muitas pessoas. Por isso, é importantíssimo o papel do Estado de fornecer para as pessoas, em primeiro lugar, tranquilidade. Se o Estado é neurótico, se o Estado não produz tranquilidade, como que a sociedade vai ser tranquila? Então, primeiro passo. Segundo passo, o Estado agora deve ser um Estado de socorro, deve ser um Estado de auxílio, tanto para as empresas como para o cidadão. Eu acho, inclusive, Joel, a gente já conversou sobre isso um tempo, se fala muito do Estado liberal, Estado neoliberal, Estado de bem-estar. Eu acho que nos próximos anos nós vamos passar por um Estado de socorro. Quem criou esse termo foi a revista The Economist, na semana passada, falou: olha, o Estado tem que entender que agora, pelo menos por 2 anos, vai ter que assistir o indivíduo, porque se não assistir a sociedade, as empresas, o indivíduo, nós corremos um risco muito perigoso.
O pior é que as nossas autoridades não estão tendo uma compreensão da gravidade do momento e não estão com o espírito de Estado de socorro. Mas agora parece que eu estou em contato com o meu companheiro Frank Valverde. É isso, Franklin?
Olá, Joel. Acredito que sim. Tudo bem com você?
Frank Valverde é o co-apresentador, Ives, do Brasil Cidadão e também um dos especialistas do Observatório na Quarentena. Ele fala de cultura. E nesse momento de recolhimento é fundamental que a gente saiba quais são as alternativas para quem fica em casa, né? Tudo bem, Franklin?
Tudo bem, Joel. Um abraço. Cidadão. Um abraço, Joel. Um abraço, Ives. Um abraço também para o Éder, que estão aí fazendo esse programa aqui pela Brasil Atual. E para nós que estamos em quarentena, acho que existe uma série de possibilidades que nós podemos nos divertir ou até amenizar um pouco essa ansiedade de você viver em quarentena. Você pode ler livros, né, que eu acho que é uma boa opção, que as pessoas sempre falam que não tem tempo para ler, né? Acho que agora, forçosamente, você, pelo menos o tempo que você ia gastar no transporte coletivo, você gasta lendo um livro, né? Você pode também, aproveitando que nós estamos aqui via internet, você pode visitar museus, né, pela internet, uma série de museus no mundo inteiro. Se você digitar o nome do museu lá, você vai encontrar os links e vai poder passear e visitar os museus, né? Também há inúmeras lives de artistas que estão sendo feitos, né, nesse momento aqui, das mais variadas gostos musicais, enfim, então você tem muita coisa para se divertir, para você até aproveitar e se especializar na sua área de atuação também. Acho que esse tempo tem que ser aproveitado de uma forma positiva. E, Joel, aproveitando, queria fazer uma pergunta para o professor Ives. Ele falou da questão do egoísmo, né? E nós temos visto, alguns dias atrás, é que foi feita uma carreata. O pessoal falou, não, a economia é o mais importante, não as pessoas, é absurdo isso, né? A economia é o mais importante e pedindo a volta dessas pessoas ao trabalho, né? O Brasil não pode parar, o mundo não pode trabalhar e querem que volte ao trabalho. Só que essas pessoas estão fazendo carreata, ou seja, nos seus carros, muitos delas, até como a gente viu aqui pela internet, com fotos que a imprensa cobrindo, com máscara, né? Ou seja, elas estão protegidas. No entanto, elas querem que os trabalhadores, que é que efetivamente quem produz a riqueza no país e no mundo, né? Porque as máquinas, as fábricas aí, sem trabalhadores, elas não produzem absolutamente nada. Né? Acho que até essa quarentena foi importante isso, para mostrar que quem produz é o trabalhador. Então, eu pergunto, o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Se o professor pode fazer uma reflexão a respeito disso, de que elas só estão pensando no lucro delas, né? Da acumulação de capital delas, e não de quem produz, né? Colocando em risco a vida dessas pessoas que teriam que ir para a frente de trabalho para produzir essas riquezas.
Ótima, ótima pergunta. A primeira delas, eu acho que a resposta é o seguinte, essas pessoas perderam a humanidade. Quando a gente não se horroriza mais com a pobreza, quando a gente não se horroriza mais com a miséria, quando a gente não se horroriza mais com aquele que não tem 3 refeições por dia, quando a gente não se horroriza mais com a perda de vidas, é porque a gente já está num estado anestesiado de tal maneira que isso já está tóxico em nós. Então, o que você falou é isso. Assim, existe para essas pessoas, o individual está acima do coletivo. Elas querem, por exemplo, que os seus serventes vão até a casa delas trabalhar, né? Elas querem que essas pessoas saiam da casa delas, peguem um transporte público e vão até a casa delas ou vão até as empresas trabalhar, sem se dar conta de que essas pessoas podem ser vetores de contaminação. E é lógico que muitas dessas pessoas, a maior parte das pessoas, precisa de um sistema de saúde público. E, de novo, repetindo, nós não comportamos todas essas pessoas, né? Se países na Europa não comportam, imagina aqui no Brasil, que a gente sabe como o sistema único. E olha que nós estamos falando de São Paulo, hein? Se a gente começar a olhar pelo nível Brasil, a situação é mais grave ainda.
É o Amazonas, né? O Amazonas, a situação está dramática lá, né?
Exato. Muito então, bem. A palavra é essa mesmo, é egoísmo mesmo.
Egoísmo. E falando em egoísmo, as pessoas não podem sair de casa, mas algumas desenvolvem atividades, precisam de desenvolver atividades físicas para se sentirem melhor. Eu vou incluir um outro especialista na nossa conversa, no programa de hoje, que é o Éder Soares, que é personal trainer formado pela Universidade de São Paulo em Educação Física. Éder, seja bem-vindo ao Brasil Cidadão, tudo bem?
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estava aqui já observando a conversa de vocês e concordando com tudo que vocês falando aí, né?
Muito bem, Éder, me diga uma coisa, eu estou vendo aqui pela tela, o Frank Valverde não faz muito exercício físico, normalmente, com a pandemia.
Olha a camisa, olha a camisa.
Que dicas você daria para o Franklin? Até para o Ives também, né? Para que ele mantenha a forma física, não só física, mas mental, né? Porque o exercício, alguns exercícios deixam você deixam mais leve, digamos, na cabeça, né? Espiritualmente.
Eu acho que os dois andam lado a lado, né? Muitos alunos meus falam assim, depois que eu fiz atividade, eu fiquei melhor, né? Muitos gostam de fazer atividade física na quarentena ou não, né? Gostam de fazer durante a manhã, porque assim já mantém o dia melhor, né? Enfrenta o dia da melhor forma. Eu acho que assim, hoje, vocês sabem, todo mundo sabe que a gente precisa manter essa atividade física para que nosso sistema imunológico fique fortalecido e podemos, assim, enfrentar de uma forma mais forte essa pandemia, né? Eu acho que atividade física, ela tem que estar no nosso dia a dia, independente de qualquer coisa, né? Para o nosso bem-estar, para vários fatores, né? Hoje eu aceitei esse convite seu para entrar nesse projeto, justamente para poder ajudar e mostrar para as pessoas que elas podem fazer atividade física dentro de casa, sem nenhum tipo de recurso, com o próprio peso do corpo, utilizando uma cadeira, utilizando uma mochila, né? E atividades que vão desde criança para idosos. Então, assim, realmente é possível. É possível que a gente consiga, num espaço de 2x2, fazer uma atividade física bem feita.
Isso é importante. Deixa eu dar um esclarecimento aos ouvintes da Brasil Atual, que acompanham o nosso programa Brasil Cidadão, que os nossos especialistas estão ali no nosso Facebook, no observatório3setor.org.br, falando sobre o assunto. No caso do Éder, dando algumas dicas de como você deve viver nesse momento de pandemia dentro de casa, fazendo alguns exercícios físicos que vão ajudar você a passar esses momentos. Éder, não precisa muito, né, durante o dia. 5, 10 minutos por dia é suficiente?
Olha, eu digo assim, se você pegar 30 minutos do seu dia, né?
Bem mais do que eu falei, 30 minutos.
Não importa, porque assim, ó, se você pegar 30 minutos, você consegue trabalhar o corpo inteiro, com apenas 30 minutos, né? Claro, se você tem 10 minutos, a gente vai ter exercício, vai ter alongamentos que você em 10 minutos você consegue fazer também. Mas acho que 30 minutos é um tempo bom para que você possa dar uma acelerada no seu metabolismo, trabalhar o seu corpo inteiro e se manter ativo, né? Seja ele subindo escada, pulando uma corda ou fazendo qualquer outro tipo de exercício, né?
Eu muito acho bem. Que...
Deixa eu só contar uma coisa. Oi.
A própria manutenção da casa, né? Porque, por exemplo, agora, né, com a quarentena, né? Quer dizer, eu estou em quarentena e a minha auxiliar também está em quarentena, né? Quer dizer, ela não está vindo aqui. Quem tem que dar conta disso somos nós mesmos aqui na nossa casa. Isso já, de uma certa forma, já não ajuda, porque coisa que eu não fazia, que hoje eu estou tendo que fazer, até porque não tem ninguém que faça, então nós temos que limpar a casa, cuidar, enfim, uma série de atividades. Isso, de uma certa forma, já não compensaria um pouco no exercício? Ou o que o exercício poderia complementar essa atividade de manutenção do lar?
Eu acho que compensa muito, muito mesmo. É claro, né? A gente que não tem, as pessoas que não têm a prática, né, o convívio de fazer essas coisas diariamente, precisa ter certos cuidados com algumas coisas, né, com relação à postura. Por exemplo, varrer uma casa, né, é uma das atividades que queima muito caloria, mas ela tem que ser feita de uma forma não, correta.
Inclusive, né? faz bolha na mão.
Muito bem.
Faz.
Franklin. Olha, gente, eu vou começar com a pergunta dos ouvintes aqui, que já chegaram algumas. Ives, uma para você aqui, ó. Como eu faço para mudar os pensamentos de medo do contágio e da morte nesse quadro caótico que todo mundo está vivendo nesse momento e que surge através da mídia todos os dias? Como pensar em felicidade? É a cara das perdizes. Ela está lembrando de que você reflete muito sobre a felicidade. Como ser feliz no momento de hoje? É a pergunta da Carla de Desperdício. Obrigado, Carla, pela sua participação. E se você quiser fazer perguntas, é só mandar para o nosso e-mail do observatório, 3setor.org.br. Ali você registra a sua pergunta e participa da nossa enquete também. Ives?
Tá, é o seguinte. Primeiro que quando a gente fala de felicidade, tem várias áreas que vão falar de felicidade. Eu posso falar de felicidade no âmbito psicológico, eu posso falar de felicidade no âmbito cultural, eu posso falar de felicidade no âmbito do corpo. Então, não existe apenas uma disciplina que fala sobre felicidade e bem-estar. No caso, especificamente, da filosofia, a felicidade ela está ligada às questões éticas do indivíduo. Ela está ligada às questões éticas, tanto individuais como coletivas. Então, como que a gente poderia ser feliz dentro de um cenário de distanciamento social amarrando essa questão ética? Primeiro, promovendo o bem, promovendo o altruísmo, promovendo a compaixão, promovendo a gratidão, promovendo as grandes virtudes que são ligadas ao bem. Cada vez que eu ajudo um vizinho que está doente a levar uma refeição para ele, cada vez que eu fico em casa e percebo que eu contamino, que eu não estou contaminando alguém, eu estou fazendo o bem. Às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu estou em casa preso. Não, você não está preso. Você está momentaneamente em distanciamento. Ficar no distanciamento é promover o bem. Hoje é promover o bem. Por quê? Sou eu que causo menos estrago no aumento dos casos. Então, qualquer ação boa, qualquer a sua ação do bem, qualquer ação virtuosa que faz com que o indivíduo seja um indivíduo cooperativo, empático, altruísta, você tá tendo uma alta ética e isso, para a filosofia, eleva o nível de felicidade.
Muito bem, tá aí. É o grande desafio para a classe média brasileira. É diminuir um pouco o seu egoísmo e olhar para o seu próximo. Tá? Muito bem. Frank, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, da Maria da Cachoeirinha, para você, Franklin.
Sim.
Olha, ela fala o seguinte, ela ouviu muito falar daquele famoso quadro do Picasso, Guernica, e que ele está num dos museus lá da Espanha. Se não me engano, está no Reina Sofia. Ela não citou isso mas acho que está no Reina Sofia. Ela quer saber se ela pode, através da internet, ter acesso aos museus da Espanha para conhecer essa famosa obra do Picasso, Guernica.
Perfeito. Olha, um dos principais museus do mundo e que está sediado em Madrid, na Espanha, é o Museu do Prado. Né? Se ela entrar Museo com O, né? Museo del Prado, ela vai acessar o site do Museu do Prado. Para ver o Guernica especificamente, ela deve entrar no Reina Sofia, né? É o Centro de Arte Reina Sofia, que está exposta essa obra. Né? Essa obra que, inclusive, já esteve aqui no Brasil nos anos 50. Né? Foi uma obra que ela foi criada nos anos 30, né, para a exposição mundial que aconteceu em Paris pelo Picasso. Ela foi pintada em preto e branco, né, que é uma coisa difícil você pensar a pintura em preto e branco, porque, em geral, as pinturas levam cores, né, uma série de cores. E o Picasso resolveu pintar para mostrar a crueza da guerra, e também, de uma certa forma, fazendo uma releitura dos jornais, que era através deles que recebia as informações da Guerra Civil Espanhola, em preto e branco. E é uma tela imensa, que tem mais de 7 metros por quase 3, uns 3 de altura, enfim, é uma obra, é um ícone da arte do século XX. E realmente eu recomendo que ela visite, e mais, né, além de visitar e visualizar a obra, ela pode também pesquisar e encontrar inúmeros textos analisando o Guernica do Picasso.
Muito bem. A Elizabeth, lá da Zona Leste, da Penha, ela pergunta para você, Éder, como manter o foco em atividades físicas na quarentena quando tantas notícias ruins nos bombardeiam? Como desenvolver uma atividade física quando você está sendo influenciado por tantas notícias ruins, Éder?
Elizabeth,
lá da Penha, na Zona Leste da cidade, pergunta para você.
Penha, aqui do lado de casa. Minha vizinha. Eu acho que... Você também?
Não, mas eu gosto muito da Zona Leste.
Dois moradores aqui da Zona Leste da cidade.
A Zona Leste é bom demais. Ah, tá. Eu acho que assim, a palavra é o foco, né? Eu acho que a gente tem que manter esse foco, tem que manter essa disciplina. Ontem eu estava conversando com uma produtora que eu trabalho, que ela falou assim, eu não tenho disciplina para fazer exercício em casa, né? Já era muito difícil manter essa disciplina quando estava na academia, né? E hoje você tem um benefício. Você não tem a desculpa, falar assim, não tenho horário para ir para a academia. É se programar, né? Eu acho que você tem que manter o foco para sair desses bombardeios de notícias ruins também, que se a gente ligar a televisão, hoje qualquer canal que você coloca, você só vai receber notícia ruim. Então, ao invés de você ligar a televisão, acorda, toma seu café, faz atividade física e despluga um pouco. Eu acho que a gente está querendo receber muitas essas notícias do que está acontecendo, e se prende muito ao que está lá fora, no meu ponto de vista, né? Se prende muito ao que está lá fora e acaba esquecendo da gente, né? Eu tinha a prática já de fazer atividade física dentro de casa, né? Era um costume que eu tinha já há muito tempo. E hoje eu mantive. Mas aí o que eu faço? Já faço logo de manhã. Então é manter o foco, pensar em você e esquecer um pouco lá. É claro, temos que acompanhar para saber como está, mas eu acho que não precisamos ficar 100% nesse bombardeio de notícias ruins que está acontecendo a todo momento. Então acho que pensar um pouquinho mais na gente, pensar no nosso familiar, pensar no como a gente pode ajudar os outros também. E eu acho que essa, no meu ponto de vista, acho que é a melhor forma, viu?
Muito bem. O grande desafio é perceber que nós somos um projeto coletivo, apesar do egoísmo que permeia toda a nossa sociedade. Franklin, você tem os dados da nossa enquete?
Perfeito. Nós temos aqui a enquete que foi feita pelo Observatório do Terceiro Setor, perguntando sobre, dentro dessa quarentena, qual o aspecto tem afetado mais a vida e a saúde mental dos seguidores. O isolamento social ou a questão financeira? 54% das pessoas que participaram da nossa enquete indicaram que o isolamento social é o que mais tem afetado. E a questão financeira ficou com 46% das pessoas que participaram dessa enquete. E também, dentro dos comentários dessa enquete, muita gente dizendo que teve que sair para trabalhar, alguns em forma de rodízio e tal. É verdade, acho que tem aqueles trabalhadores das chamadas áreas essenciais, como a da saúde, ou mesmo aquelas pessoas que trabalham em farmácias, na questão do abastecimento de alimentos. Essas pessoas vão ter que sair para trabalhar, né? Ou às vezes nós mesmos, jornalistas, muitas vezes, quando não podemos trabalhar remotamente para fazer uma reportagem, muitos de nós estão tendo que sair para fazer as reportagens para manter as pessoas informadas. Então, realmente, há um percentual de pessoas que não vão poder ficar em quarentena, mas a maioria deve ficar em quarentena. A quarentena é também um ato de amor à sua família, a você mesmo e ao próximo.
Muito bem. Essa colocação do Frank faz nos lembrar que a segunda pergunta da enquete é sobre o isolamento social. Está lá no nosso Facebook, observatório3setor.org.br. Responda, você está cumprindo o isolamento social? Muito bem. Nós sabemos já, eu comecei essa conversa com o Ives, antes de vocês participarem aqui do programa de hoje, de que nós não atingimos ainda 60% do isolamento social. E aí são muitas as razões. Eu gostaria de continuar esse assunto, Ives. Como lembrar as pessoas que, num momento deste de urgência, e vou destacar um termo que você utilizou também, que é a sociedade do socorro, né? Foi na Economist, né, que você leu a matéria.
Estado
de socorro. Como agora fazer com que a população perceba esse momento gravíssimo que a gente vive e comece a desenvolver uma cultura de um projeto coletivo para o país? Quer dizer, olhar não só o próximo como um cidadão que tem direitos, mas um próximo de uma maneira solidária, embora ele seja a sua empregada doméstica, seja o seu lavador de carro, seja a população de rua, que não tenha para onde fugir do coronavírus. Enfim, como a gente criar uma cultura nesse momento de projeto coletivo de país?
Uau, isso aí dá uma tese. Vai sair muita tese depois dessa pandemia, viu? Vai sair muito doutorado, muito mestrado, viu? Para todas as áreas, viu? Bom, eu acho que existe uma coisa, Joel, que eu tenho observado quando eu leio as pessoas que são contra o distanciamento e isolamento. Uma das coisas que chama atenção, antes disso que você comentou, é a falta de conhecimento de ciência. É incrível como as pessoas não têm a menor ideia do que é um vírus. Elas não têm a menor ideia do que é um contágio. Elas não têm a menor ideia de como se transmite. E aí cabe uma pergunta que é o seguinte. Quando a gente tem um país com baixo índice de educação, com uma baixa índice de qualidade da educação, quando aparecem essas situações de crise, essas deficiências, elas surgem. Qualquer criança que está no nono ano, no oitavo ano, se você perguntar para eles o que é um vírus, como ele está estudando ali biologia, e nós temos gente da área de saúde aqui e biologia, né? Ela sabe. Então, às vezes, existem alguns fundamentos básicos que a pessoa não tem. Ela não sabe, por exemplo, qual é importante lavar a mão, qual é importante manter a distância, né? Então, isso é um princípio. Isso nos custa muito caro, isso. A questão educacional, ela nos custa caro quando a gente precisa de uma consciência de alto nível, que é o que a gente está precisando agora. Construir uma sociedade comunitária, ela é difícil, porque como você começou a minha fala há pouco tempo atrás, nós vivemos numa sociedade que não promove o comunismo, pelo contrário, promove o individualismo, de que eu sou sozinho uma ilha suficiente, autossuficiente. A pandemia é extremamente pedagógica, porque ela nos mostra que isso não é verdade, que a gente é extremo da internet. Se nós não tivéssemos a internet, por exemplo, aí sim nós estaríamos bem isolados, muito isolados. Então, o senso de comunidade, o senso do comum, quando você fala isso para as pessoas, sabe o que elas dizem? Você é comunista. É isso que elas falam. Você é comunista. Por quê? Porque, quer dizer, por quê? Não, porque eu estou pensando no todo. Bom, se ser comunista é pensar no bem-estar, é pensar no todo, é pensar que a gente tem que cuidar da nossa sociedade, que a gente tem que cuidar de todos, desde aquele que está lá em cima a aquele que está lá embaixo, então aquelas pessoas que são empáticas, que têm cooperação, que são pessoas do bem, que se sensibilizam com a morte de pessoas em fila de hospital, então essas pessoas são comunistas, né? Mas isso, essa história, ela é muito, muito estranha, Joel. Aqui no Brasil, um país que as pessoas vão nas ruas falar que quando você tem um sentimento empático ou comunitário, você é comunista, essa pessoa nunca leu sobre isso, né?
É verdade. O Franklin, eu quero te ouvir. Na crise é que nós podemos produzir, provocar alguma mudança que nos leve a um projeto coletivo de país?
Eu espero que sim, Joel, porque eu acho que essa pandemia ela está colocando a nu uma série de contradições, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Tá? Já havia sendo tratado e discutido antes mesmo dessa pandemia que o sistema que nós estamos vivendo ele está esgotado. Tá? A forma como ele está estruturado o mundo, a forma como a economia está estruturada em bases falsas, ela estava se esgotando. A natureza, né, o próprio planeta Terra estava mostrando, já dando sinais de esgotamento. Tá? Tanto que com esse isolamento social mundialmente, está sendo notado que o ar está mais limpo, que os rios estão mais limpos. Tá? E isso é fundamental para a própria preservação do ambiente e do mundo. O Ives estava falando a questão de que é muito mais fácil quando as pessoas discordam nos dias de hoje. Você é comunista. É muito fácil colocar o rótulo de comunista sem realmente entender e saber o que é o comunismo. Tá? O curioso até é que muitas dessas pessoas que criticam, que colocam o rótulo de comunismo, não, são aquelas pessoas que defendem que o Estado não exista. Né, que o Estado cada vez mais esteja afastado da vida do cidadão. E uma das maiores bandeiras do comunismo, ao final, digamos, da evolução do que seria o comunismo, é o fim do Estado. Então, essas pessoas aí, de uma certa forma, são incoerentes e mostram que é um desconhecimento total do que vem a ser a sociedade. E eu acho, sim, que todo mundo pode começar a refletir com essa pandemia, de que até agora, né, antes da pandemia, a atual forma como o mundo estava sendo pautado e sustentado, esse sistema, ele realmente está falido. Né? A amostra está aí. O mercado que dá respostas. O mercado não está dando respostas nos dias de hoje. Quem está dando alguma resposta são aqueles estados que estão se colocando e dando suporte para que a população consiga atravessar essa tempestade ou esse tsunami que é o coronavírus, né? Que é o Covid-19.
Muito boa lembrança, o Franklin. Julio, o Estado neoliberal já está produzindo um esgotamento irreversível. Temos que descobrir outras formas de se viver em sociedade no planeta. Éder, uma pergunta para você. Você prepara muita gente para correr? O sujeito quer correr a São Silvestre aqui no final do ano, quer participar de algumas maratonas. Como é convencer essas pessoas que já têm um projeto, né, e que precisa de exercícios, ir para a rua fazer exercício, para os parques e tal, de que ele tem que abortar essa proposta? Como tem sido esse contato com essas pessoas e esse convencimento? Elas realmente aceitam isso?
Está sendo muito difícil. Muito difícil, porque assim, eu vou falar em duas coisas. Antes, eu só queria, antes de eu entrar, eu estava ouvindo o Ibis falar que quando não se está próximo da gente, é como se não existisse, né? Não, essa pandemia não existe porque não tem ninguém aqui do meu lado, no meu prédio, que pegou. Então, eu não concordo, não vou fazer isolamento, eu vou sair para correr. A partir do momento que uma pessoa próxima contamina, que ela fala, não, pode chegar até mim, aí ela fala, ai, peraí, não, então acho que eu não vou correr. Né? Eu tenho muitos alunos, a grande maioria pararam de correr, entendendo que é um momento realmente de parar e falar assim, não, vamos tentar conter esse vírus. Só que teve outros que realmente falaram, não, eu tenho uma prova no final do ano, por exemplo, a São Silvestre, mas eu tenho uma prova X, que é a minha prova-alvo, então eu não quero deixar de correr, senão eu vou perder todo o meu condicionamento que eu conquistei até agora. Né? Eu tenho falado para os meus alunos que correm, que não quer perder, cara, que a perda realmente ela acontece porque a intensidade de uma corrida e uma intensidade de um exercício dentro de casa é totalmente diferente, são coisas totalmente diferentes. É claro que o corredor ele também precisa ter um treino de fortalecimento muscular, mas o treino de cardiorrespiratório tem caído muito. Então, eu tenho passado para os meus alunos que querem não perder tanto condicionamento cardiorrespiratório, de fazer um treino de um treinamento que é o HIIT, né, que é de alta intensidade, ou fazer um treino de escada, pular corda, para que ele pelo menos mantenha, né, tente manter essa manutenção cardiorrespiratória, né, que é muito difícil. Eu acho que é umas coisas mais rápido de se perder. Você perde mais rápido o condicionamento pulmonar do que o muscular. O muscular você ainda consegue se manter um pouco, né? Então, mas está sendo muito difícil mesmo, viu, Júlio? Muitas pessoas querem correr. Sábado, eu vi um vídeo muito interessante que mostra como que um corredor pode transmitir o vírus, porque a pessoa acha que é só o contato, mas se você correr atrás de uma pessoa que está contaminada, você pode se contaminar, se você passar do lado, então você não precisa tocar na pessoa que está contaminada, mas o correr do lado você já pode contaminar ou transmitir o vírus, né? Então é importante esse momento de realmente de isolamento. Depois eu queria fazer uma pergunta para o Ives.
Claro, eu queria fazer uma para você primeiro.
Então pode fazer, fica à vontade.
Posso fazer, Joel?
Vamos lá, Ives. Claro, por favor.
Semana passada eu participei de uma live com um psiquiatra que é amigo meu, que é lá do Hospital das Clínicas, e ele falou que nós vamos ter daqui para frente, já havia, né? Nossa sociedade já não é uma máquina de produzir gente muito sadia, mas que nós vamos ter pessoas com grandes transtornos. Não estou falando de pessoa que já tem um transtorno mental, mas nós vamos ter pessoas transtornadas. E ele falou que o cenário é bem nublado para o futuro, por causa decorrente da pandemia. Eu tenho reparado que o meu sono está péssimo. E olha que eu evito ficar 24 horas assistindo notícias e tal. A gente é bombardeado, como você mesmo disse, cheio de notícias. Eu ia perguntar para você assim, no que o exercício físico pode ajudar ao meu sono voltar melhor, porque o meu sono está horroroso. Eu sei que é por causa disso, eu sei que é por causa da pandemia, eu sei que é... Mas, assim, eu tenho ido dormir tarde, o sono tem ficado picado e eu tenho acordado antes da hora. O exercício físico pode ajudar?
Olha só que pergunta interessante do Ives, o Éder.
É uma ótima pergunta.
Segundo, Éder, segundo o psiquiatra amigo dele, disse uma coisa importante. Tem pessoas que já têm uma tendência à depressão, já viviam com isso, estão tratando. Mas tem problemas psicológicos que vão surgir a partir da pandemia. E a partir da pandemia, esse é um dos objetivos do projeto Observatório na Quarentena, trazer especialistas. Hoje, a semana que vem, por exemplo, nós teremos a Clarice Paulon, que é uma psicanalista, que vai falar sobre esse assunto. Nós tivemos no programa de hoje, da manhã, o Franklin, desculpe, o Christian Ducker, que também está nesse como especialista para dar uma luz a respeito das pessoas que estão desenvolvendo algum tipo de fobia, porque estão vivendo esse momento. O que é a educação física, que é a que você desenvolve para atividades físicas e psicológicas, pode ajudar as pessoas nesse momento, como as pessoas como o Ives, que já está tendo esse problema de insônia?
Eu acho que é uma ótima pergunta, viu, Ives? Eu acho que a prática da atividade física, ela ajuda no sono sempre, né? E esse momento de estar em casa, a gente se desregula inteiro, né? Então, uma desregulação no sistema hormonal que acaba trazendo essa insônia, né? É muito importante, nesse momento, que a gente tente manter o nosso roteirinho do dia, como se a gente fosse trabalhar fora, né? Então, tentar acordar no mesmo horário que você acordava, tentar almoçar no mesmo horário que você almoçava. Eu sei que é difícil, né? Dormir no horário que dormia, tentar manter a rotina que você manteria se você fosse trabalhar. Eu fosse trabalhar fora, né? Então, eu acordaria às 6 horas da manhã, continuo acordando às 6 horas da manhã. Eu vou almoçar meio-dia, continuo almoçando meio-dia. Porque uma hora a pandemia vai acabar, a quarentena vai acabar e você vai voltar para a sua realidade. E aí você está todo desregulado. Com relação à atividade física no sono, é importante, não só agora, mas sempre, evitar de praticar atividade física durante a noite. Né? Porque você vai ter um pico de adrenalina, você vai ter um pico de aceleração de frequência cardíaca e até você voltar, cair... Você demora muito, então você acaba desregulando. Por isso que eu falei que eu gosto de fazer as minhas atividades durante a manhã, né? Porque assim eu acelerei meu metabolismo, vou ter um dia inteiro para regular ele novamente. Quando chegar à noite, eu estou, vamos se dizer assim, entre aspas, descansado para poder dormir, né? Então tem muita gente que gosta de trabalhar, só que hoje em casa eu tenho uma aluna que ela está trabalhando mais do que ela trabalhava quando ela estava no escritório dela. Então, ela está trabalhando até 9 horas, 9 e meia, e aí só vai terminar 10 horas. Então, até o organismo dela voltar ao normal, se estabilizar, ter o steady state, já vai ser já meia-noite, e aí só que ela tem que acordar 6 horas da manhã. Então, a gente tem que tentar manter o máximo, o mais próximo à nossa rotina diária, se a gente fosse trabalhar fora, tá? E, é claro, a prática da atividade física, ela vai regular esses hormônios, e assim a gente não tem tanto distúrbio pós-quarentena.
Muito bem, muito importante essas informações.
E um detalhe, Joel, é corpo sã, mente sã, né? Então, temos que manter essa atividade, nosso corpo em movimento, para nossa cabeça também não dar pane, não pirar, né?
Muito bem, tá aí as dicas do Éder para o Ives e para você que está nos ouvindo também, né? Se você está com esse tipo de problema. Lembrando a você que está nos acompanhando agora, que no próximo programa nós teremos uma psicanalista e uma nutricionista que vai completar as informações do Éder aí. Porque não é só atividade física, é o que você está comendo. Eu, por exemplo, no meu caso, estou sentindo uma ansiedade maior do que normalmente eu tenho. Eu estou comendo mais do que eu comeria normalmente se eu tivesse a minha rotina e não estivesse dentro da pandemia. E aí, claro que pessoas devem estar sentindo a mesma coisa que eu, sentindo, ou tendo insônia como o Ives. Essas dicas nós temos dentro da observatório na quarentena. Todos os nossos especialistas estarão disponíveis para esclarecer todos esses problemas que envolvem as pessoas no seu dia a dia. Cada um está experimentando uma experiência comum. Lembrando, Éder, que os indicados aqui do Brasil Cidadão para a próxima corrida São Silvestre é o Franklin e o Ives. E ele terá que estar em forma.
Né? Eu faço treinamento para ele.
Eu garanto que está largado. Da insônia.
Na largada eu estarei. Para usar a faixa final, já não garanto.
Posso muito bem, olha, eu tenho mais 12 minutos de programa, chegando aqui muitas perguntas, mas eu gostaria de focar num aspecto importante, que é a adesão ao isolamento social. Já citamos isso no programa, mas é um tema que tem que ser recorrente e a gente vai falar sempre. É fundamental a adesão ao isolamento social. Por quê? Nas próximas duas semanas, teremos o pico da coronavírus aqui no nosso país, sobretudo aqui no estado de São Paulo. Então, nós precisamos que esse isolamento aumente para que o coronavírus não se estenda para o maior número de pessoas. Muito bem. Como sensibilizar? Fala, Éder.
Desculpa te interromper, mas eu posso fazer aquela pergunta para o Ives? Até acho que vai para todos que estão participando. Vocês acham que a gente começou bem com o isolamento, né? Que aí vai ao encontro da sua questão agora, Joel. Você acha que a gente começou bem o isolamento e na última semana agora a gente voltou, caiu um pouco? Porque eu acho, no meu ponto de vista, até que mesmo no meu bairro, eu acho que a gente começou bem, as pessoas se conscientizando, mas devido às últimas notícias que a mídia que tem aparecido, as pessoas voltaram aí para a rua. E eu tive um problema no meu carro, que o meu módulo do vidro ficou aberto, queimou, eu tive que trocar. Então, eu tive que realmente sair de casa. E eu saí de casa, mas parecia um dia normal, no meio da semana passada. Vocês têm visto isso também? É uma coisa que está acontecendo? Aconteceu?
Muito bem. Claro que todo mundo percebeu que há uma queda na adesão do isolamento social. Ives, seria porque o governo está com um discurso dúbio? Os técnicos falam uma coisa e os políticos falam outra. E o governo tem esse discurso dúbio e dá uma certa confusão na cabeça do cidadão que acaba não aderindo ao isolamento. Seria isso?
Olha, é o seguinte. É nesse momento de crise que a gente vai ver os líderes que nós temos. É nesse momento de crise que a gente vai ver quais são aqueles que pulam do barco, quais são aqueles que chamam para eles a responsabilidade. Quando a gente tem uma liderança que não acalma, que não tranquiliza pessoas, fiquem em casa, a gente que estávamos comentando agora. Então, muito dessa volta às pessoas, ao cotidiano, tem a ver porque nós temos líderes no país que estão contradizendo os especialistas. E aí, eu deixo o seguinte recado. Quando você está com um problema de carro, você leva para quem? Para o mecânico. Quando você quer condicionar seu corpo, você leva um educador físico. Quando você quer ter um problema de saúde, você vai no médico. Quando você quer ir num restaurante bacana, você vai num restaurante que tem um bom chefe. Eu sempre devo escutar especialistas, gente da área, gente séria, bem formada, de qualidade. Entre uma opinião de um infectologista e a opinião de um vereador, me desculpa, eu fico com o infectologista.
Muito bem. Franklin, o que explica esse discurso dúbio do governo? Por que o governo permanece ainda insistindo nesse discurso dúbio? Isso cria uma confusão na cabeça das pessoas. Quais as razões?
Na minha visão, acho que fundamentalmente o que marca essa visão do governo é a visão que eles têm de mundo, né? Que é um mundo que exclui, né? Na verdade, exclui a boa parte da população. Tá? É uma visão até, desculpa, sem querer ofender, mas estúpida, né? Quer dizer, você ir contra, como o próprio Ives disse, os especialistas, os médicos, os infectologistas, né? Chamar o coronavírus de uma gripezinha, querer incentivar que as pessoas se aglomerem. Na verdade, isso aí é uma atitude, vou até exagerar um pouco, genocida, né? Genocida, porque você está jogando o país para se contaminar e um país que não tem condições de atender. Aqui em São Paulo, que o governo percebeu, o governo estadual e municipal percebeu que a encrenca ia ser grande, em função do que já tinha acontecido na China e principalmente na Itália e na Espanha, começou a se prevenir e formou os hospitais de campanha. Esses hospitais de campanha que estão no Pacaembu e no Anhembi já estão começando a receber uma lotação acima do que deveria. A estrutura não vai comportar. Em certos lugares pelo Brasil afora, menos ainda, é irresponsável o que, vou citar nome, o presidente da República está fazendo, é irresponsabilidade. Ele devia ter atitude de estadista, mas não tem. Né? Com pessoas dessas na direção, nós vamos ladeira abaixo. Tá? Essa que é a real.
Muito bem. Num momento grave morte, como né? esse, Éder, num momento grave como esse, nós não contamos com o governo. Como produzir uma autogestão, como produzir uma união da população em torno de um assunto tão importante, que é a preservação da sua própria existência? Ives.
Então, é difícil fazer com que as pessoas tenham essa consciência que o Estado, gerenciado pelo governo, não está a serviço de um e nem de nenhum grupo, está a serviço de todos. O Estado deve estar a serviço, a partir do governo. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, falar assim, ó, imagina o Estado, a cada ter determinado tempo, a gente elege o motorista que vai carregar a gente que está sentado no banco de trás. Nós precisamos ter bons motoristas que nos levem para lugares seguros, que dirija com cuidado, que dirige com prudência, com tranquilidade. Se a gente tem um motorista imprudente, que faz o que quer, que leva para onde não quer, a chance da gente bater num poste é grande. Então, infelizmente, a nossa única preocupação deveria ser a pandemia. Aqui no Brasil nós temos duas. Nós temos a pandemia e as pessoas que jogam contra o distanciamento e sabotam o discurso dos especialistas, sabotam o discurso daqueles que são os especialistas aqui. Não é uma conversa de freira, não é uma conversa de madre, de vizinho, é uma conversa de basta você entrar para ver notícias da Alemanha, da Espanha, dos Estados Unidos, está um caos. Eu estou conversando com gente de lá, aqui ainda, bem ou mal, de maneira, a gente ainda tem um sistema único de saúde. Nos Estados Unidos, um terço da população americana não tem acesso a um plano de saúde. Vai morrer muita gente. E aí vai aparecer duas coisas importantes, Joel, para finalizar. Primeiro, que tipo de inteligência política a gente precisa? E segundo, que sistema de saúde que nós precisamos ter? Né? Nós precisamos ter um sistema de saúde, inclusive, global. Os países devem conversar entre eles. E muito amargo para nós.
Muito bem, estamos no final do programa. E eu quero a conclusão de todo mundo aqui para falar. A você que nos acompanha, fala com os amigos, com os parentes, fique em casa. Nas próximas duas semanas será o pico do coronavírus no nosso país. Nós temos que preservar a população, todos nós. Muito bem. Conclusões finais. Rapidamente, Éder, eu queria te ouvir para fechar o programa. O que mais importante você gostaria de registrar agora, nesse momento, encerrando sua participação no Brasil Cidadão?
Joel, fique em casa e fique em movimento. Eu acho que é a palavra-chave. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Vivendo em Movimento. Eu acho que esse nome nunca acho que é o momento que esse nome calhou, assim, sabe? É, viva em movimento. Não importa se é andando dentro de casa. Minha aluna hoje, eu tive uma aula às 7:30 da manhã, que ela falou assim, Éder, eu tô precisando dar uma aliviada na minha cabeça. Ela leu um livro ontem, dentro da sua casa, andando. Ela andou 3 quilômetros lendo o livro. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar a melhor forma de se movimentar, mas se movimentar, eu acho que é isso.
Fique em casa e em movimento. Você, Franklin, sua conclusão final.
Joel, eu acho que é fundamental, como o Éder disse, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E ao sair, máscara, tá? É fundamental, a máscara e álcool gel fora de casa. Chegando, lave as mãos. E além do movimento do que o Éder disse, eu acho fundamental também tratar da saúde mental. Então. Fiquem sempre procurando a atividade mental, ou lendo um livro, ou assistindo um bom filme, ou ouvindo uma boa música, né? Tentando se elevar no seu espírito para superar essa crise. E faço um convite. Se já que você vai estar ficando em casa mesmo, visite o site do Observatório do Terceiro Setor, que lá você vai ter uma série de informações, uma série de dicas para superar a quarentena.
Suas conclusões finais, Ives. 30 segundos.
Eu gostaria de falar para vocês não perderem a esperança, porque existem muitas pessoas boas, ainda bem, a grande maioria das pessoas são pessoas do bem. E a gente tem que ouvir muito nessa hora o que o Nietzsche dizia, em escola também nos ensinam. O que nós vamos tirar de lição de tudo isso? Se a gente sair dessa história melhor, já valeu a pena, com certeza.
Meus agradecimentos a Helder Soares, que é personal trainer, formado pela Universidade de São Paulo, Educação Física, a Ives Alejandro, professor e filósofo, e Frank Valverde, companheiro e também especialista do Observatório na Quarentena. O Brasil Cidadão fica por aqui. Nós voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.
Obrigado, Joel. Obrigado a todos.
Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.